Bom dia, a paz do Senhor a todos.
Estás aqui, movendo entre nós.
Te adorarei.
Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei.
Quem é teu Deus?
Estás aqui, operando milagres.
Você crê nisso, Júlio?
Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando
nossas
vidas. Te adorarei
também.
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Meu Deus, esse é quem tu és.
Meu Deus é Deus de
milagres, abençoe, meu filho.
Deus de promessas, caminho
no deserto,
luz na escuridão.
Meu Deus.
Estás aqui, tocando os corações.
Te adorarei.
Te adorarei.
Te adorarei.
Estás aqui, curando multidões.
Te adorarei. Saudade de ouvir o Ministério em Adoração tocando isso. Luz da escuridão. Você crê nisso?
Senhor,
que Ele está com você?
Sei que tu estás comigo.
Você sabe disso?
Sei que tu estás comigo.
Olhar de tristeza, por quê?
Em todo tempo, em todo tempo.
Ele está com você?
Enxugue
as lágrimas.
Restaura os corações. Tu és a resposta
para todas as tuas questões.
Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta.
Com certeza.
Jesus,
enxugue.
Enxugue as lágrimas, restaura os corações.
Vem, Senhor Jesus.
Tu és a resposta. Jesus,
paz ao teu povo, Senhor. Revela.
Deus de milagres,
todo tempo.
Caminho no
Ele está conosco em todo
sei
tempo,
que
né,
tu
Michelle?
Estás bem perto, sei que tu estás bem perto.
De onde vem nossa coragem, João? De onde vem nossa força? Se não for do Senhor que fez o céu e fez a terra. Depois dessa declaração, fecha teus olhos um instante. E reconhece diante do Senhor o quanto, às vezes, o Senhor está tão presente e a gente é que não vê. A gente é que blinda e seca os nossos corações. Vem, Senhor Jesus. Mostra teu rosto, tua face. Permita-se ir diante da tenda do Senhor agora. Encosta a fronte da tua testa, na testa de Deus. Até que teu rosto brilhe. O esplendor de tua glória, Senhor, nos visite nesta manhã. Venha ser o nosso combustível, a força que nós precisamos. Abra-se a sentir a presença de Deus. Ele está aí, Ele está aqui. Eu posso tocar. Sinta a presença de Deus. Respira fundo. O salmista diz que Ele é o ar que nós respiramos. Sinta o ar de Deus. Você. Amém? São exercícios curtos de contemplação, viu? É muito bom fazê-lo, né? Porque a gente vai se perdendo na vida e no cotidiano, e quando vê, esquece que Ele está aqui, ó, bem pertinho. Aí a gente, por impulso natural, a gente vai buscar apoio e consolo no lugar errado. Entende? Preste atenção. Esteja atento ao Senhor. Eu pedi para fechar os olhos, que estão dirigindo, por favor, não fechem, viu? Senão vai dar gente. Quarto degrau da soberba. Vamos caminhar. Essa semana vamos ter coisas muito fortes a ouvir, né? Eu fico mais tranquilo que não é o diabo que está falando, é São Bernardo. Se vocês acharem exagerado, lembre-se que é o santo, não sou eu, né? Então, observe. Irmão Francisco, vamos pra cá. Pra poder sair bem do microfone, a voz que fala do além aí.
A jactância consiste em que o monge constantemente busque auditório para lançar suas vaidades, expelindo o que sente e dando a conhecer o que vale. Não tenta ensinar, mas demonstrar que sabe. Faz acreditar que é bom quando fala sobre religião, mas quando fala de conversas recreativas, faz transbordar sua própria vaidade.
Receba? Vamos traduzir? Consiste que o em adoração procure plateia para o seu circo. Procure pessoas para lhe aplaudir. Faça amizade com pessoas que tenham admiração por você para viver lhe bajulando. Para ter plateia para as suas vaidades. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Lembra aquela regrinha básica? Tudo abaixo de mim é vaidade. E o pior é que muitas vezes é errônea a vaidade. Porque a pessoa não está abaixo de você. Você que acha. Você que se acha melhor do que o outro. A soberba e a vaidade, elas andam na casa do autodesconhecimento. Eu só sou soberbo e vaidoso. Sou vaidoso porque sou soberbo. Sou soberbo porque sou vaidoso. Porque eu desenho um retrato de mim que não coincide com o meu eu. É por isso que eu me ofendo tanto quando as pessoas mexem com as minhas vaidades. Talvez você se olhe no espelho e se ache feio. Não é verdade? Talvez. Eu tenho filhos muito bonitos. Mas talvez você se olhe no espelho e se ache feio. Mas você não admite que alguém diga. Porque para o outro você tem que ser bonito. Quem disser que você tá feio, né? É mais ou menos quando a mulher bota a roupa e pergunta: ficou bem? Tá bonita? Aí você cai na besteira de ser sincero. Diz: não, pronto, ela ficou com raiva, né? Porque ela queria só receber o elogio. Ela não queria sua opinião sincera. Então, tá bonita? Tá, tá linda. Pronto, resolveu. Pode estar uma macaca amarrada, mas tá resolvida a questão. Porque no espelho você já viu sua face. E às vezes você não quer vê-la. E aí, a vaidade toma conta do seu coração. E a resposta da vaidade é a agressividade. Nós nos tornamos agressivos porque somos extremamente vaidosos. Nós nos tornamos grosseiros porque somos extremamente vaidosos. Precisa ser do meu jeito, senão não presta. Boa pergunta, Roberta. Roberta fez a seguinte: diácono, como conseguir ter atitudes mais contrárias no dia a dia a essa que está falando? Buscando o Espírito. Permitindo-se que a palavra de Deus entre e incomode sua situação. Porque você pode ouvir isso e estar ouvindo aí dizendo: queria que o fulano estivesse assistindo a live. A live está sendo para você, bem. não é para fulano. Exame de consciência você não faz sobre a vida do outro, você faz de si mesmo. Era bom que irmão Francisco entendesse isso que eu estou dizendo. Não, eu estou dizendo o que o santo disse para mim. Eu estou só fazendo vocês entenderem para vocês. Não, eu não tenho o dedo apontado, porque eu sou da mesma matéria pecadora que vocês. Então assistam para vocês e se vejam vaidosos. Porque se você não se vê vaidoso, você não se arrepende. E não se arrependendo, você não confessa. Não tem perdão. Você é um vaidoso de carteirinha e não sai do canto. Porque você é um vaidoso de carteirinha. Você nem se vê vaidoso. É tão vaidoso que nem consegue se enxergar. E está com um pecado capital grave. Porque quando ele é ignorado, ele vai se tornando mortal. A soberba é a porta de todos os males, é porque gera uma vida na perspectiva de si mesmo. Por que eu não me apresento às pessoas? Estou falando primeiro do corpo, do jeito que eu acordo de manhã. Por que eu gasto tanto dinheiro com roupas, maquiagens, os botox da vida? Porque eu espicho o cabelo, pinto, estou dizendo que não tenho cuidados. Entendam onde eu estou querendo chegar. Porque eu tento ajeitar o que sou para parecer melhor do que sou. Aí quando a gente é mais carismático ou mais convertido um pouquinho, diz assim, não, eu estou só cuidando do templo do Espírito Santo. É mais ou menos o mesmo teor da fofoca branca, né? Fofoca carismática. Tu soubesse, Maria, o que aconteceu com Tatiana? Deixa eu te contar pra tu rezar com ela. Deixa de mentir, tu tá querendo é fofocar. Você tá querendo é fofocar mesmo, não é contar pra rezar, não. E se você quisesse rezar, você estava rezando. E pronto. A vaidade, ela entra... Segundo ponto da vaidade, isso vai bem para os adultos que já produzem seus próprios salários, é o quanto você se vale do que você tem. E às vezes é muito enrustido de uma pessoa de muito simples. Que Deus não o tire, que vai ter choros e ranger de dentes. Porque se você é pobre, qualquer centavo é lucro. Mas se você tem uma coisinha, qualquer perda é dor. Isso é vaidade. Veja, o cara aqui tem um Fusca, um Fusquinha, 66 ou 61, aqueles farolzinhos. Tá, 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 tá. Bota ele numa BMW, menino, ele se acostuma rápido demais. Agora, tira o cara da BMW e bota no Fusca, você vê? Tira o sabonete que você gosta, a carne do jeito que você gosta de fazer, a cama do jeito que você gosta, o secretário ou a secretária, as pessoas que lhe servem fazendo tudo o que você espera, tira, para você ver sua vaidade fazer, estou aqui, não está do meu agrado. O dinheiro aumenta por demais a vaidade. Quando Jesus diz que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus, ele não está sendo contra a riqueza, não. Ele está dizendo que você, que é muito abençoado na terra, você tem que trabalhar mais que o pobre não tem. Mas não tem pobre vaidoso? Tem! Tem pobre que se tivesse dinheiro era pior do que muito rico. A vaidade não é o dinheiro em si, entenda o que eu estou falando. A vaidade, ela é provocada pelo... Porque, por exemplo, se Deus te abençoou com uma condição financeira boa, ele tem um propósito. Tudo que Deus faz nesta terra, ele tem propósito. Porque nada acontece que ele não queira e não saiba. Então, para que ele te deu mais uma condição financeira? Foi para girar em torno do teu próprio umbigo? Garanto que não. Foi para largar a mão do egoísmo e da vaidade. E ser um abençoador. Toda vez que você faz alguma coisa a um pequenino, é a mim que o fazes. Mas por vaidade eu tenho. Sabe? É, estou no segundo ponto, Lamarck. Vem mais aí. Então, a jactância, ela vem exatamente dessa crise que a vaidade instala no nosso modo de viver. Terceira dimensão da vaidade. Meus talentos pessoais. Se sei falar, se sei cantar, se sei fazer coisas com as mãos, se sei escrever... A vaidade promove dentro do nosso coração a sensação de necessidade. As pessoas terem necessidade de mim. Elas precisam de mim. Não. Você é mais uma pessoa no planeta. Isso acontece muito, eu escuto muito essa frase, dizer assim, eu não posso morrer agora não, porque eu tenho meus filhos para criar. Se Deus quiser levar, ele já estava programado que seus filhos não tivessem você. E às vezes é melhor ele recolher do que você terminar de estragar o que ele queria que você cuidasse. Desculpa. Então, ou por que eu não dei? Né? Usas bem o talento que eu te dei, porque no final haverá uma pergunta. O que foi que você fez com os talentos que eu te dei? Quando tu ouvir Bruno Rocha, hã, senhor? Tu já está do outro lado. Que foi que você fez com os talentos que eu te dei? Me mostre. É. Mas no lugar de investir e trabalhar nos talentos, nos injactamos, né? Nos promovemos por conta dos nossos talentos. Nos achamos essenciais. Apartamos de junto de nós qualquer ameaça de pessoa que seja melhor do que a gente. Eu sei falar, mas se fulano fala... Ah, não, não vou chamar ele, não, porque ele fala melhor do que eu. Eu conheci uma história uma vez, né, que... Um padre chamou um diácono para pregar na paróquia dele e ele dizia que a paróquia era muito indiferente, muito fria. E ele se achava um excelente pregador e fazia do ambão da palavra seu ambão de jactâncias. Aí ele deu... Para sua infelicidade, ele deu a pregação a esse diácono. E esse diácono foi aplaudido de pé. Ele nunca mais chamou esse diácono na paróquia dele. Verdade. Alguém maior do que eu passa a régua. alguém menor do que eu passa o pé. Outro aspecto da jactância que gera vaidade. Rememorou eles, os aspectos? Vamos para o último deles. Qual seria? Os dos meus títulos, da minha conquista. É meu marido, é meus filhos, é minha casa, é o meu curso, é o meu escritório, é a minha família, é a minha amigo, é meu, tudo que é meu, o mundo é meu. Eu tenho vontade de rezar, Pai meu que está no céu, não Pai nosso. Jactância de si mesmo. O que é teu, criatura? Se tu bater a caçuleta agora, eu quero saber o que é que tu vai levar, criatura. Foi o que a gente disse na quarta-feira de cinza. Tu és pó, criatura, e para o pó tu voltarás. Para de encher o peito, galinho garnizé. Para de enfeitar o maracá. E quem ajuda pessoas com jactância, pare de tocar tambor para doido dançar. Não dê ibope não, a um amostrado não. Quando o cara se mostrar, ignore. Para ver se ele se emenda. Estufe o peito para louvar a Deus, para adorar, para se quebrar dentro do Senhor. Não estufe o peito para se mostrar. Não tem. A segunda parte, ó. Não tenta ensinar, mas demonstra saber. Ah, eu sei. Você não está fazendo, não. Depois eu faço. Não ensina a receita da moqueca africana, né? Tá vendo? Vaidade, jactância. Ah, que confissão em público. Ninguém escapa disso. Ninguém escapa disso. Tinha um padre amigo meu que gostava de fazer assim. Tem alguém que se acha vaidoso aqui na paróquia? Aí as pessoas não levantavam a mão. Tem alguém aqui que não é vaidoso? Algumas pessoas levantam a mão. Isso mesmo. Levanta a mão para eu chamar de mentiroso. Preste atenção. Não ensina, mas demonstra saber. Faz acreditar que é bom e às vezes você não tem essa autossuficiência. Mas você bota talco na cara dizendo que tem. Hipocrisia. Jactância. Quando fala sobre religião, aquele é bem específico porque ele está falando para monge, né? Quando fala de qualquer coisa. Nos momentos descontraídos, transforma em uma demonstração de vaidade. Eu fiz, eu tenho, eu posso, eu conheço, eu sei. Que neste exame de consciência precisamos nós reconhecer que Deus é que é soberano, que Deus é que é perfeito e bom. Nossos aspectos de santidade vão acontecendo quando vamos reconhecendo Deus melhor do que nós. vamos deixando de ser mini-deuses jactados, vaidosos, soberbos, donos de si, dono da verdade. Petulante, arrogante. O degrau da humildade lembra sempre que você diminui para ser de Deus. Os degraus da soberba mostram: saia deste lugar e vá para o lugar da humildade. Que na nossa incongruência, que precisa virar uma metanoia transformadora, parece que ser humilde é ser humilhado, né? E por sermos jactantes e soberbos e vaidosos, não nos permitamos o lugar da humildade. Faça um exercício. Escute o outro. Até mesmo pais e mães aqui de filhos pequenos, escutem mais seus filhos. Leiam mais eles. Aprendam com eles. Saiam da cátedra. Quanto tempo você não escuta o ensinamento da boca do seu filho? Ou você acha que ele não tem coisas para lhe ensinar? Tem muito. Talvez, se você começar a escutar as pessoas que você acha fraquinha, menores do que você, elas vão lhe ensinar muitas coisas. Escutar as pessoas simples, que têm sabedorias naturais do cotidiano da vida, talvez valha mais do que seu mestrado, sua pós-graduação, sua graduação. Além de tudo, sem esquecer claramente que todo dom de Deus é dom de Deus. Vocês convivem com salvos, irmãos em Cristo. E uns ainda têm dobrado, é irmão em Cristo, né? Esposo e esposa. Ah. Dê mais atenção ao outro. Há quanto tempo você não olha querendo ver o olho das pessoas que estão mais próximas de você? Sabe por que tu não faz isso? Porque a gente acha, na nossa soberba, na nossa jactância, na nossa vaidade, que a gente conhece o outro. Que o outro é um objetinho meu que eu ponho na prateleira. Não. Dentro do outro que você pensa que é seu, tem um mundo que você não conhece. Talvez, se você olhar mais, você vai ser bem mais sensível. Cuidado, se você deu espaço para a ira na sua vida, cuidado que a pessoa que você esteja querendo descartar, ela foi enviada por Deus para te salvar. Aquela que você acha burrinho, bestinha, leso, chato, é tão filho de Deus como você. Menos, queridos filhos. Menos. Menos é mais. Convém que Cristo crês. Eita, como São João Batista sabia disso, não? Nós queremos os primeiros lugares. São João Batista tornou-se santo porque sabia que seria o segundo lugar em tudo que ele ia fazer. E esperou 30 anos para fazer uma obra em 6 meses. E você? Termino esse quarto degrau da soberba com a frase da música de João Maurício, nosso Joãozinho. Onde está teu coração? Aonde está teu coração? Cuidado com o seu sinal não ser sua forca, seu hábito não ser sua mortalha. Cuidado. Reconheça seu tamanho. Bora? Pense nisso. A semana tá só começando.
Onde está meu coração? Onde está meu coração? Queria tanto encontrá-lo em tuas mãos. Onde está meu coração?
Está pleno em tua vontade.
Mas minha alma sempre tem em se abandonar. Quantas vezes me entreguei só em palavras.
Entregou da boca para fora.
Mas meu coração ainda em meu peito está.
Cheio de jactância.
Vem arrancar de mim essa vontade
de ser eu e ser teu, Senhor.
O meu coração grita.
Comigo.
Então toma-me, toma-me em teus braços, então leva-me, prende-me em teu braço, não me deixa escapar,
não me deixa. Peça para Jesus lhe ensinar a andar. Estradas que te levam para o céu. Faça-nos sair do lugar do egoísmo e que abram-se os nossos olhos espirituais e mergulhemos a aprender a andar de verdade nos caminhos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então toma.
minha filha. Coragem.
Leva-me,
Senhor, para onde eu preciso estar e não onde eu quero estar.
Teu abraço não me deixa escapar. Não me deixa.
Até o céu. Shalom. Até amanhã, se Deus quiser.